O governador Eduardo Leite, mantendo a tradição, foi o primeiro palestrante do ano das reuniões almoços da Federação, realizada desta vez de forma virtual. Na entrevista coletiva à imprensa, Leite abordou diversos temas, começando pela volta da cogestão no dia 21 de agosto, mas com mudanças profundas na bandeira vermelha.
Diariamente, analisando todos os dashboards, painéis, gráficos e estudos feitos pelo nosso comitê de dados, eu posso dizer que o Estado continuará em bandeira preta por algumas semanas ainda, para além, inclusive, do dia 22. Porque mesmo que haja um processo de redução de ocupação de leitos, nada leva a crer que ele vá despencar de uma hora para outra. Vai ser uma redução mais lenta. E isso significará que a bandeira preta, ainda, por algum período, como um indicador de risco alto de contágio e de risco alto também de dificuldades em atendimento à nossa rede hospitalar. De sorte que é possível que a cogestão volte lá no dia 21, é com essa lógica que trabalhamos, mas ela pode vir acompanhada de mudança nos protocolos da bandeira vermelha, no sentido de que a margem de ajustes nos municípios fique mais restrita. Não poderia assim antecipar ainda o quê, mas eventualmente a bandeira vermelha possa significar, então, que os prefeitos possam ser menos restritivos pela cogestão, mas protocolos da bandeira vermelha, que é o limite de até onde eles podem ir, podem ser levantados aqui, vamos dizer, essa barra da bandeira vermelha, de forma que as restrições não sejam relaxadas para muito além das possibilidades do que nós estivermos observando em função dos indicadores. Por exemplo, a suspensão geral de atividades deve permanecer, além do dia 21, isso nós já anunciamos, ela deve ir até o final do mês, pelo menos, ou seja, mesmo que possam ser menos restritivos, as restrições a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã deverão permanecer, e eventualmente outras medidas, outros protocolos, como os finais de semana ou a redução de algumas atividades, protocolos mais estreitos na bandeira vermelha podem ser acoplados. Por quê? Porque a gente sabe que tem um limite da possibilidade econômica também. A vida se impõe, a saúde se impõe.
Abordou os protestos na frente do Palácio Piratini.
Mas a gente sabe também que o tensionamento, a ansiedade de diversos setores, vejam, se já na situação atual, com o crescimento do número de óbitos, maior número de registros de óbitos, nós deveremos ter algumas centenas ou milhares de pessoas aqui na frente do Palácio, e não é pelo meu aniversário, para protestar em relação às restrições, mesmo com as tantas mortes e mortes de pessoas jovens que estão acontecendo aí, existem aqueles que estão resignados. Então a gente entende, esta pressão é da democracia, embora, eu ressalte, a prioridade à vida e à saúde. Muitas pessoas que já protestaram, já recebi muitos relatos aqui de algumas pessoas, aliás, um deles inclusive de grupos que estavam se organizando para estar aqui na frente, um deles tinha manifestação de um que deixaria de vir, porque perdeu um amigo querido pela Covid e que, portanto, achava na obrigação de considerar as restrições como adequadas. E outro caso também de alguém que trabalha com eventos, que foi fazer evento num hospital pelo Dia da Mulher e que viu o drama, de jovens e pessoas chegando e a dificuldade no hospital, e que mandou uma mensagem até emocionada. Não vou dar nomes assim porque as pessoas não sei se quer tornar público, mas que mandaram mensagens contando justamente o que viram e que entendem que a economia tem tempo para se arrumar, mas que uma vida perdida não se recupera mais, Então nós vamos ter que trabalhar com o equilíbrio, mas sempre com a prioridade a vida e a saúde.
Eduardo Leite comentou sobre as prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência da República.
É ainda também precipitado falar sobre elas, Elas estão marcadas aí para outubro, inscrições em agosto, e mesmo isso pode ser alterado de acordo com o momento político do país. É o que o partido se propõe a fazer no quadro atual. Muitas coisas estão acontecendo. Eu acho que o que é importante é que o partido se disponha a fazer esse debate interno, abre essa oportunidade da discussão a partir das prévias. Fui buscado por um grupo de deputados e de lideranças do partido que entende que eu tenho algo a mostrar e a contar. Eu acho que temos aqui no Rio Grande do Sul, pelo quadro do que nós assumimos, um Estado numa situação crítica do ponto de vista fiscal, que vai fazendo seus ajustes, que faz reformas, que faz e encaminha privatizações, e que faz isso com diálogo, com a temperança, que eu acho que é importante estar presente na política, com equilíbrio, com sensatez, né? Sem cair no caminho fácil do radicalismo que as redes sociais acabam nos empurrando. A política acaba cedendo a esses radicalismos, em ataques, em agressões. Então, acho que a gente tem algo a mostrar de um jeito de fazer política que o Brasil talvez tenha se esquecido. A política que respeita quem pensa diferente tem apresentado resultados concretos. Não é simplesmente ficar isento, não é sobre ser isento e ficar em cima do muro. É sobre ter posição em posição diferente. Acho que isso é um diferencial do que nós temos feito, mas que não necessariamente se tornará uma candidatura. Acho que tem potencial para eventualmente se transformar numa candidatura, se for o caso. Política é missão, e a minha missão envolve, já envolveu, liderar projetos no nível municipal, no nível estadual. É possível que venha a tarefa de liderar no nível nacional. Mas, com muita humildade, eu participo desse processo, dessa discussão, em função de termos que buscar aglutinar essas candidaturas de centro para podermos avançar na sucessão presidencial.
Comentou sobre a sua sucessão no Estado.
E no nível local, né, a sucessão, ela não passa apenas pelo PSDB, ela passa por outros partidos aliados que têm os seus nomes, que têm os seus quadros e que estão conosco ajudando a condução do nosso projeto aqui no Rio Grande do Sul. E isso vai ser construído também coletivamente. Assim como no Plano Nacional, entendo que para além do PSDB nós precisamos enxergar a construção de um projeto de centro, no Rio Grande do Sul também, para além do nosso partido, deve ser enxergada a construção da sucessão. Uma coisa é certa, eu não ser candidato à reeleição não significará me omitir do processo eleitoral. Eu vou buscar dar a minha colaboração como agente político, né, como interessado em garantir que tudo que nós não se perca ao longo dos próximos 4 anos. Aliás, eu tenho ressaltado, o Rio Grande do Sul vive já pelo menos 6 anos de uma agenda de reformas, que começou com o governador Sartori, que o PSDB apoiou, que hoje nós cumprimos com a nossa velocidade, com o nosso estilo, né, e que eu espero que possa ter sequência ao longo dos próximos 4 anos, para que o Rio Grande do Sul cada vez mais esteja próximo do seu equilíbrio fiscal e de uma retomada de competitividade e de desenvolvimento.
Esse foi o governador Eduardo Leite na Federação Sul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.